Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Vamos começar o programa de hoje com o Rodrigo Arendi. Governo do Estado começou a distribuição da alimentação escolar deste ano.
Mais de 1.800 toneladas de alimentos não perecíveis começaram a ser distribuídas para as escolas estaduais do Paraná nesta quarta-feira. O investimento é de mais de 10 milhões de reais e atende a cerca de 2.100 unidades de ensino. Esta é a primeira de 5 remessas que serão feitas ao longo do ano e todas as escolas devem receber os produtos até a semana do reinício das aulas, que está marcado para o dia 5 do mês que vem. Outros 3 milhões e 300 mil reais foram investidos para a primeira entrega de itens perecíveis, que vai acontecer mais perto das voltas aulas. São 160 mil quilos de carne suína em cubos, 75 mil quilos de sobrecoxa de frango congelada e mais de 145 mil dúzias de ovos. O diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, Fundepar, José Maria Ferreira, destacou que este trabalho é contínuo para garantir refeições de qualidade para os estudantes.
Nós estamos começando o ano com muita intensidade e é importante que esse trabalho seja contínuo para assegurar que todos os nossos alunos, desde o primeiro dia de aula, recebam a alimentação escolar. E ainda que essa alimentação seja de qualidade para que possamos contribuir com o ensino promovido em todas as escolas do Paraná.
Nessa primeira remessa de não perecíveis, constam itens como arroz, feijão, macarrão, farinha de trigo e de milho, óleo de soja, açúcar, achocolatado e biscoitos. Os gêneros alimentícios que compõem a chamada merenda seca são entregues pelos fornecedores na unidade armazenadora da Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná, Codapar, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Do recebimento até a entrega nos municípios, cada item passa por análises de qualidade e conformidade. Parte dos alimentos é entregue diretamente nas escolas, ou, dependendo da distância e acesso, em centros de distribuição no interior do estado, para serem transferidos para veículos menores. Em alguns locais, o acesso para a entrega só é possível com o uso de barcos.
Ainda sobre a educação, a Amanda Lanes informa que o Paraná vai ter 4 escolas cívico-militares em 2020.
A Rede Estadual de Educação do Paraná terá 4 escolas cívico-militares a partir de 2020. O projeto piloto é parte do Programa Nacional Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação e Cultura e será implementado nos colégios estaduais Beatriz Faria Ansai, em Curitiba, Professora Adélia Barbosa, em Londrina, Tancredo Neves, em Foz do Iguaçu, e Vinícius de Moraes, em Colombo. O modelo é diferente dos colégios militares, uma iniciativa do governo do Paraná que já existem em Curitiba, Londrina, Maringá e Cornélio Procópio. Nesse caso, a gestão é da PM e o corpo docente e demais servidores são da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Nas cívico-militares, a Secretaria permanece responsável pelo corpo docente, currículo e trabalho didático-pedagógico, que passam a contar com o apoio de militares da Reserva do Exército Brasileiro, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De acordo com o diretor de Educação, Rafi Gomes Alves, esse ano será dedicado à adequação do programa Realidade Escolar do Paraná.
Essas escolas ela tem um modelo diferenciado em relação às escolas regulares e também ao Colégio Militar do Paraná. É uma escola que ela prevê a presença tanto de militares das Forças Armadas em algumas escolas, em outras, da Polícia Militar do Estado do Paraná. E os estudantes ali, eles contarão com um modelo diferenciado. É mais uma opção que os pais terão, mediante o seu interesse, mediante a sua disponibilidade, de ter uma escola, outro tipo de escola, para que os estudantes possam matricular. A gente espera que a partir dessa implementação desse piloto, durante o ano de 2020, nas 4 escolas, a gente possa customizar, né, e elaborar um projeto de escolas cívico-militares para o Estado do Paraná, tendo também como referência as diretrizes do Ministério da Educação.
Diferente dos colégios militares, que fazem processo seletivo para ingresso, as escolas cívico-militares têm matrícula regular, como qualquer outra escola estadual. Enquanto a gestão dos colégios militares compete à Polícia Militar do Paraná, nas escolas cívico-militares, essas funções são de responsabilidade de profissionais da Secretaria Estadual da Educação e do Esporte, apoiados também por militares. Quanto às escolas regulares, a principal diferença é a ampliação da matriz curricular, que passará de 800 horas aula por ano letivo para 1.000 horas-aula por ano letivo, ou seja, o aluno terá uma aula diária a mais. Além disso, os estudantes das cívico-militares contarão com aulas semanais de civismo e cidadania. O investimento extra anual por escola de até 1.000 alunos é de cerca de R$1 milhão, financiado pelo MEC com contrapartida financeira do Estado, para cobrir os demais gastos regulares que superam essa cifra.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Preocupado com a situação da aftosa, o Paraná está reforçando a fiscalização na fronteira com a Argentina e também na divisa com Santa Catarina. Quem tem os detalhes é o William Sopa.
O Paraná reforçou neste ano a defesa agropecuária nas divisas com Santa Catarina e na fronteira com a Argentina, no sudoeste do estado. A medida é parte do protocolo de conquista do status internacional de área livre da febre aftosa sem vacinação. Desde o dia 6, os postos de fiscalização da região ligados à unidade regional de Francisco Beltrão não permitem o ingresso e incorporação de animais vacinados contra a doença. Com o início do trabalho na região, o estado passa a contar com fiscalização integral 24 horas por dia em toda a extensão territorial, seja na divisa com outros estados ou na fronteira com países. Ao todo, destacou Norberto Ortigara, secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, são 33 postos espalhados pelas entradas do Paraná. Segundo ele, é preciso proteger o status sanitário do estado e as medidas foram tomadas após entendimento com o setor produtivo para garantir mais mercado para a produção paranaense.
O ingresso de animais ele é importante, mas não é muito representativo. Existe uma ânsia coletiva por vendermos mais, por termos uma chance de vender mais e melhor, acessar mercados que pagam mais. Então, é nesse quadro que a gente está fazendo essa conversa e esse entendimento com o setor produtivo, querendo avançar.
Para encerrar o programa, a gente traz o Rodrigo Arendi. É a permanente preocupação com a dengue. A reportagem informa que as regionais de saúde estão mobilizadas para ações de combate à dengue aqui no Paraná.
O Paraná está mobilizado contra a dengue e as regionais da Secretaria da Saúde seguem à disposição dos gestores municipais para apoio técnico e estratégico no combate à doença. Nesta quarta-feira, em reunião com diretores das regionais em Curitiba, o secretário da Saúde, Beto Preto, disse que a força-tarefa contra a dengue no Paraná começa a apresentar os primeiros resultados positivos, com a diminuição da incidência de casos em 3 municípios que estavam em situação crítica: Nova Cantu e Quinta do Sol, no Centro-Oeste, e Florestópolis, na região Norte. O secretário, Beto Preto, destacou que a situação da dengue é motivo de grande preocupação e, por isso, há uma atuação forte e conjunta em todo o estado.
Nós temos a condição de, se vier uma epidemia, ter uma quantidade enorme de casos. Essa preocupação que todos nós estamos tendo nesse momento saiu do âmbito apenas da saúde, se transformou numa política de estado de combater a dengue. Eu gostaria que nós não tivéssemos uma epidemia, não. Não gostaria de ter muitos casos. Estamos nos preparando todos os dias para isso. Se precisar, temos hospital de campanha, estamos apoiando os municípios menores com recursos, estamos apoiando com a equipe que vai até lá, os municípios vizinhos estão apoiando também. Agora, o trabalho é feito todo dia, não pode esmorecer, porque senão corremos o risco, sim, de ter um número enorme de casos e nós não queremos passar por isso.
Entre as situações verificadas localmente, perto da casa de uma moradora que morreu por conta da dengue em Quinta do Sol, foi encontrado um poço desativado com centenas de larvas do mosquito transmissor. O secretário afirmou que todas as regionais seguirão com ações apoiando os municípios e que o trabalho deve ser ampliado. Ele reforçou que a situação é de epidemia e que, enquanto no ano passado, neste mesmo período, 146 casos da doença haviam sido registrados, neste ano já são mais de 6 mil casos. Na reunião, ficou definida mais uma ação do Comitê Intersetorial de Combate à Dengue, a realização de uma videoconferência da Defesa Civil sobre a formação de gabinetes de crise nos municípios. O evento será nos próximos dias, com apoio das regionais de saúde e a participação dos municípios.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.